Sorry, this transaction was declined by
Big Brother.
Have a nice day.
When you go online, buy something from the store. Now he knows where you live and your credit score. Yeah. Give a click, give a key, stroke, monitor. Cause information's power, don't you know? That door's used for virtual patrol. Big Brother watches for control. Yeah, we think mass surveillance for safety, no. Web tyranny will come.
When you speak your mind, challenge the accepted views. Now your accounts get banned, get moved.
Sorry, your funds been frozen. Your password's stolen. Everything you've worked for, you don't own it. But trust Big Brother, trust the custodian.
All this, that trust just keeps getting broken.
Transaction not approved. We don't approve your view. You offend as virtuous with your tab.
So comply, turn a blind eye, Samson views how centralized. Tell them what to think, how to act, to be, we'd evolve into a tyranny of mindless masses. For the regime will get exiled, our culture will be just name the sun. New ideas that evolve our species, we will now set and sit in silence. Without privacy, ideas can grow in suits and follow, no drive to build for tomorrow. Under his gaze, we tie just bees, we live an illusion of freedom. Your freedom's to think and speak in private. Put forth new views, your name's not required. An open society built on merit, free from bias, compliance, and political alliance.
So we append the whole down system, run from the bottom, new form of governance. Make a living without interference. A protocol layer of freedom, open to all but controlled by no one. Secured by a planetary scale progress system, electricity and encryption. Defend our rights against the incumbents.
Building foundation to spread distribution, provide free speech without retribution. A true free market emerges from a real-time information revolution. So now no words are left unspoken. No trust to be broken, no longer we hopeless. The people have chosen the path of self-sovereignty. So long, Big Brother, and long the controllers.
Peace.
Isso aí, que beleza.
Yeah, bloco 777.834. Já 834, a gente há pouco aí teve no 777.777, que foi comemorado aí, como todos os blocos do Bitcoin, né? Acende a velhinha e aí no e apaga, né? No próximo bloco já apaga de novo. Fica a velhinha acesa um bloco e aí...
Tá. É mais ou menos 10 minutos a festa.
Festa de 10 minutos, exatamente. Tudo bom, senhores?
Muito, aqui, tudo, né? Ótimo. Temos um convidado aí, Dov.
Sim, orra. Convidado de peso aqui hoje. Direto de Portugal, na origem.
Não,
né?
Não.
Na origem
não, não.
De Portugal, mas já se avergonha da origem. Ah, fala, Hugo, desculpa.
Bem-vindo, Hugo. Oi, bem-vindo a todos que estão a ver e obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui hoje nos Bitcoinheiros. Mas não estou em direto de Portugal, estou em direto de El Salvador.
Olha só, tá sol aí, hein?
Seria uma boa oportunidade você contar a história de como você decidiu sair do velho continente para El Salvador, né?
É, foi boa hora que eu saí lá de Portugal, aquilo está muito mal já.
Sério, conta um pouco de você para quem não te conhece e conta essa história.
Bom, para quem não conhece, eu tenho um podcast também no YouTube, que é o Don't Trust Verify, no canal FU Money. Se vocês quiserem pesquisar FU Money em português no YouTube, encontram lá. E a minha relação com Bitcoin começou mais ou menos em final de 2015, início de 2016, quando eu ouvi falar pela primeira vez aí na Bitcoin, e nessa altura eu não entendi bem, demorou algum tempo até começar a entender o conceito, foi mais ou menos um ano, digamos, até que eu comprei as primeiras Bitcoins no final de 2016, início de 2017 já. Nessa altura eu estava na Irlanda, eu trabalhava lá como diretor de uma equipa, duas equipas de desenvolvimento de software. E passado alguns meses, quando eu finalmente entendi Bitcoin a 100%, eu saí do meu... pedi a demissão do trabalho, voltei para Portugal e nunca mais trabalhei para ninguém. foi assim mais ou menos o início do percurso, foi esse. Sempre estive ligado às tecnologias, tive cerca de 20 anos, trabalhei 20 anos ligado às tecnologias de informação, comecei como developer até que acabei nesse emprego lá na Irlanda. E depois de 2017, quando eu entendi realmente o que era Bitcoin, prometi a mim mesmo que nunca mais ia trabalhar para ninguém. Ia trabalhar só para mim.
Sinal que você não comprou o topo, né?
Não, não. O topo foi, na altura, o topo foi em dezembro de 2017, eu já tinha entrado antes do topo. Mas também não vendi nada no topo. fiquei sempre, aguentei o topo e aguentei o bear market a seguir. E, bom, e foi isso, foi esse o percurso mais ou menos. Depois aguentei os bear markets a seguir, foi 2018, 2019, sempre na perspectiva ainda, o entendimento que eu tinha da Bitcoin ainda muito no início não era 100% como é hoje, obviamente. Eu não via a Bitcoin como uma ferramenta de liberdade, como vejo agora. E acho que como a grande maioria das pessoas que entrou, via a Bitcoin ao início como um investimento, para poder ter mais portfólio, digamos assim. Depois houve aquilo que eu chamo as fases do entendimento da Bitcoin, em que eu fui passando da fase 1 até à fase 4, em que finalmente na 4 a pessoa entende a Bitcoin já como liberdade e não como dinheiro. E pronto, portanto, no início também tive também investi nas minhas shitcoins, também fui shitcoiner no início, no, digamos, os primeiros 2 anos, talvez. Depois passei à fase 2 e 3, em que já não se entende shitcoins como investimento. Shitcoins são shitcoins, não servem para nada. Depois, na fase 3, ainda havia sempre uma perspectiva de trading de Bitcoin para tentar fazer mais Bitcoin, ou seja, trocar Bitcoin por euros, trocar euros por Bitcoin e tentar aumentar o portfólio. Mas na fase 4 já não me interessa, portanto, na fase 4 já, se for preciso, eu compro Bitcoin a qualquer preço e já não me interessa se está a 20 mil, se está a 60 mil, não tem qualquer importância, porque valor não é preço. O valor da Bitcoin é muito para além do preço da Bitcoin. E essa, diria eu, é...
Perfeito, perfeito.
Essa, diria eu, que é a fase 4 do entendimento da Bitcoin. O Vitor Visão Libertária, se estiver a ver este podcast agora neste momento, vai já começar a pedir para eu explicar as fases do entendimento da Bitcoin.
As mesmas fases do Antonopoulos, não? Você inventou novas fases?
Não, não sei. Eu criei para mim, eu nem sabia. Eu vi alguns vídeos do Antonopoulos no início, mas depois que ele escreveu o livro do Ethereum, nunca mais vi o Antonopoulos. E deixei de acreditar no Antonopoulos desde que ele se tornou shitcoiner e escreveu um livro sobre o shitério. E então eu criei as minhas próprias fases. Digamos, a fase 1 é quando a pessoa entra no mundo cripto, ainda usando a palavra cripto, porque na altura a fase 1 é assim, e tudo o que seja moeda digital é para comprar, investir, vender e fazer mais euros, ou no caso eram euros, porque eu morava em Portugal nessa altura, ou mais dólares para quem vive nos Estados Unidos, seja o que for. Na fase 2 começamos a perceber a diferença entre Bitcoin e shitcoins, ok? Mas continuamos a investir em shitcoins para fazer mais Bitcoin, que é aquela velha história dos shitcoiners que dizem que têm shitcoins para fazer mais Bitcoin. Na fase 3 deixamos completamente de pôr as mãos em shitcoins porque percebemos que é o maior scam que existe no mundo. E continuamos a fazer trading de Bitcoin só com moedas fiat para aumentar... o portfólio em Bitcoin, e na fase 4 já não há trading, já não há nada, não interessa. É o valor da Bitcoin que interessa e não o preço. Portanto, estas foram as 4 fases que eu defini há uns anos atrás e comecei a falar delas no podcast. E o Vitor Visão Libertária adorou essas 4 fases e ele farta-se de falar aí no Twitter.
Dessas não tem nada depois disso?
Acho que depois do entendimento, a 100%...
Cara, vira naturalista, Bitcoin, vem de tudo, fica andando peladão por aí.
Não, isso eu já fiz, eu já não tenho nada. Só não ando peladão por aí. Não, eu já vendi tudo. Eu comecei a vender tudo que era propriedade que eu tinha por volta de 2000 e... Finais de 2019 eu comecei a vender algumas propriedades que eu tinha em Portugal, porque eu entendi que ter propriedade é ter submissão ao Estado. E por muito que a pessoa pense que tem o direito à propriedade, esse direito à propriedade nunca existe na realidade. É uma mentira. E especialmente em Portugal, em 2021, já não tenho a certeza se foi em 2021 ou 2022, houve um fator que me deu completa razão naquilo que eu pensava. Foi numa altura em que houve muitos imigrantes que entraram em Portugal e o Estado forçou pessoas que tinham segunda casa, por exemplo, casa de férias, numa determinada região do país... à força colocou esses imigrantes que não tinham onde viver em Portugal, colocou na casa das pessoas, ok? Mandou polícia, mandou os militares da GNR e invadiu a propriedade privada das pessoas naquela região específica, onde havia muita gente que não tinha casa, porque eram imigrantes ilegais, digamos, e colocou as pessoas na casa de, que estavam vazias, que eram casas de férias, eram, pronto, enfim. E esse foi o primeiro grande sinal que eu tive em Portugal de que o direito à propriedade é, não é um direito sagrado em Portugal. E veio dar razão àquilo que eu pensava e todas as ações que eu fiz de vender tudo o que era a propriedade que eu tinha em Portugal, começar a preparar a minha vinda para El Salvador, que aconteceu o ano passado, em 22, em 2022.
E já agora, Hugo, quero saber um pouco mais... Fala,
desculpa, só ainda nesse das casas, porque aconteceu agora recentemente um que é uma loucura.
Sim, sim.
Está uma proposta em discussão em Portugal que obriga quem tenha uma casa livre a alugá-la.
É verdade, é verdade. Essa foi a segunda grande até dica agora, que eu percebi do 23. Estado português, que foi neste momento, precisamente neste momento que está a acontecer em Portugal. Portanto, aviso à navegação. Pessoas do Brasil, que eu sei que há muitos brasileiros que têm sempre o sonho de ir para os Estados Unidos ou para a Europa e entrar via Portugal, tirem esse sonho da vossa cabeça, porque neste momento o Velho Continente e os Estados Unidos estão piores do que os países da América Central, ok? É completamente woke viver em Portugal. Os wokes em Portugal tomaram conta do país. Está-se a tornar um país comunista, quase stalinista, digamos assim, porque o governo quer intervir sobre o direito à propriedade privada e acha que as pessoas que trabalharam a vida inteira para ter uma ou duas casas ou três casas e as casas estão vazias, que essas pessoas têm que forçosamente alugar essas casas a outras pessoas. E, portanto, Portugal está-se a tornar um país muito, digamos, stalinista, no sentido tirânico da palavra mesmo.
Bitcoin ganha bastante com isso, né?
É óbvio, não é? Quanto mais o Estado totalitário existe, mais pessoas vão aderir a Bitcoin e vão perceber que é a única saída que existe.
Para voltar um pouco no que você estava falando, Hugo, mas eu queria só saber se fazia sentido você dar um detalhe a mais, porque você diferencia a fase 3, a fase 2 da fase 3, a fase 2 sendo trade com shitcoins para aumentar o número de BTCs, e a fase 3, trade com fiat, para aumentar os BTCs. Por que essa diferença entre essas duas fases?
Bem, é a chamada diferença entre o entendimento que shitcoins são só shitcoins e são scams e a Bitcoin é a única moeda legítima. Digamos que é essa fase que diferencia entre aquelas pessoas que consideram tudo cripto e depois há aquelas pessoas que consideram Bitcoin é uma coisa, cripto é outra. E foi nessa fase que eu entendi que shitcoins basicamente são um esquema para roubar as vossas bitcoins. Portanto, as pessoas vão entender isso. Eu também tive os meus, no início, também tive as minhas shitcoins, obviamente no primeiro ano e quase no segundo ano em que eu estive neste mundo, e algumas delas foram para zero, portanto eu também perdi todo o investimento que tinha feito nessas shitcoins. Uma famosa shitcoin que foi para zero, se calhar quase ninguém se lembra dessa shitcoin, foi o Salt. Foi criada pelo... Esqueci-me o nome dele. Aquele que foi para o Panamá, que vive no Panamá agora, também era todo Bitcoiner e depois tornou-se um shitcoiner.
Eric, não sei o quê. Eric Voorhees.
Exatamente, o Eric Voorhees, exatamente. Foi ele que criou essa shitcoin. É, foi ele que criou essa shitcoin chamada Salt, que era suposto ser a primeira shitcoin que permitia fazer empréstimos online, em que a pessoa tinha que ter o Salt para fazer para usar o website e podia fazer pedidos de empréstimo em dólares e dar a sua Bitcoin como colateral ou dar o Salt como colateral. Essa shitcoin, passado algum tempo, foi para zero e eu também perdi o investimento que tinha nessa altura. Já nem me lembro, acho que foram 2 mil euros ou 1.500 euros que eu tinha em Salt. E, portanto, eu já tenho digamos, os meus calos de investimento em shitcoins e foi aí que eu comecei a perceber a diferença entre o que é Bitcoin e shitcoins.
Tanta gente que não tinha uma certa reputação que acabou, digamos, caindo na tentação, não sei se é o termo correto, mas criando um scam para aumentar
o capital. Mas o Eric Voorhees, ele já é um scammer há um bom tempo, né? E ele tenta defender esse lado, algum ponto ético aí, né? A shitcoinice dele, não consegue.
Nunca é engraçado que o Eric Voorhees foi, né, das primeiras... O Eric Voorhees foi das primeiras pessoas que eu vi num documentário sobre o Bitcoin em 2016, se não me engano chamava-se Banking on Bitcoin, e ele nessa altura falava da Bitcoin, tal como o Roger Ver também falava da Bitcoin, e todos esses esquemas, todos esses esquemas, depois tornaram-se esquemas, criaram as suas próprias shitcoins. Nessa altura que eu comecei a aprender o que era Bitcoin, eles eram, digamos, advogados da Bitcoin e eram todos Bitcoiners. E depois tornaram-se esquemas, claro.
O Voorhees, lá desde o começo, o primeiro projeto dele, acho que notável, é o Satoshis Dice, que é, um site onde você jogava uns satoshis lá, fazia uma transação on-chain super não econômica, né, digamos, ele enchia blockchain de... Naquela época era bom porque não tinha muito movimento, então precisava, né, esse bootstrapping, né, você vê as pessoas movendo aqueles satoshis e tal. Então ele ganhou notoriedade por isso, mas o site em si não era em nada econômico e é um scam, né? A maioria dos satoshinhos ficavam com ele, que depois tinha que consolidar tudo isso aí de alguma maneira. E aí, depois ele seguiu com esse shapeshift, aí, esse scam. Ou seja, meio, se você parar para pensar, né, o Satoshi Dice é um meio scam, né? É um lugar para você jogar uns dadinhos na internet. Tem os odds, né, estão sempre do lado da casa, né? É sketch também, não é enfim, mas naquele momento teve, né, a sua notoriedade, aí ele ganhou essa exposição e esse papel, né, e por isso que a gente ainda fala sobre ele, mas no fim é um scammer mesmo.
Mas acho que esse primeiro projeto dele já demonstrava bem a sua personalidade de gambler. Digamos, estava escondida em si já a sua personalidade de shitcoiner quando ele fez o Satoshi Dice.
Sim, desde o início. É parte do seu. A sua ética.
Uma personalidade trabalho, muito, né? Específica. Eu conheço várias pessoas com essa personalidade e também são meio scammers, assim. Interessante. Não vou falar nomes, óbvio.
Mas a história de El Salvador também não é só rosas, né? Porque há muita coisa, depois de viver aqui já estes meses, já passei aqui uns bons meses, há muita coisa que eu tenho visto por aqui também, que não gosto, não está de acordo com o ethos da Bitcoin, e há muita coisa. A gente pode falar sobre isso também, se vocês quiserem.
Mas vamos do começo. Conta um pouco dessa mudança, como foi a experiência, desde a chegada até o planejamento, do planejamento até a chegada, e o que você tem visto aí nesses meses que você está aí.
Bem, o que é que eu fiz? Quando eu comecei, então, como eu estava a explicar, Portugal estava a se tornar um país muito woke, e depois toda essa história do Covid também, houve muitas ilegalidades cometidas em Portugal, que foram contra a Constituição da República, como obrigar as pessoas a ficarem em casa, como se fosse prisão domiciliária durante o tempo do Covid. Houve muitos períodos de 15 dias, 30 dias, que as pessoas tiveram que ficar alocadas em casa, e eu nessa altura comecei a pensar que depois de já ter visto aquela primeira situação em que invadiram a propriedade privada das pessoas, depois comecei a ver a situação do Covid, comecei a pensar, não, isto está a ter um caminho no futuro que eu não é o caminho que eu quero para mim. E atenção, as pessoas que me estão a ouvir, sejam do Brasil, sejam de Portugal, eu adoro o meu país, eu adoro Portugal, a cultura do país, as pessoas do país. O que eu não concordo é com a forma como o governo tem gerido a situação no país, ou seja, toda a transformação dos governos em autoritários, é isso que eu não concordo e foi isso que me fez sair. Não quer dizer que eu não gosto de Portugal, obviamente, eu sou português e gosto muito. Mas todas estas situações obrigaram-me a pensar na minha vida e no futuro da minha vida, e eu falei com a minha namorada na altura, foi bastante complicado conseguir convencê-la que seria talvez uma boa ideia sair de Portugal, e decidimos então passar um mês em El Salvador de férias, só para ver como é que a situação estava aqui, para ver se nós gostávamos do país, das pessoas, como é que a cultura funcionava, se era muito diferente ou não. E então viemos para cá em fevereiro de 2022, e nessa altura acho que a decisão na minha cabeça ficou tomada ainda enquanto cá estávamos, e de tal forma que eu não voltei para Portugal com a minha namorada, fiquei cá mais um mês, porque queria tentar encontrar uma propriedade para comprar, uma casa, um terreno para construir uma casa, qualquer coisa assim. E então fiquei cá mais um mês sozinho, ela voltou para Portugal, depois encontramos novamente passado um mês no final de março, e tivemos em Portugal mais 5 ou 6 meses a preparar toda a mudança. Entretanto, nessa altura ela já estava meio convencida que seria talvez boa ideia vir para cá, e no final, em 2022, em outubro, foi quando fizemos a viagem para mudar mesmo de vez para cá. E chegamos cá em outubro de 2022, e desde essa altura que eu estou cá. Ela agora está em Portugal, que foi só tratar de umas coisas, e temos que trazer mais coisas para cá, e o gato também. O gato é complicado trazer o gato, porque é preciso muitos papéis e vacinas para o gato, e ela está a tratar disso tudo em Portugal, mas ela vai chegar em março também outra vez. Portanto, demorou, digamos, entre o período em que eu comecei a pensar vir para El Salvador e o período em que eu cheguei cá já definitivamente para viver aqui, foi mais ou menos 10 meses, talvez um ano. Foi 6 ou 7 meses depois das férias que nós passamos cá e 10 de outubro que eu estou aqui. Só fui a Portugal passar o Natal e a passagem do ano e agora estou aqui outra vez. Portanto, esta foi mais ou menos... Esta foi mais ou menos a preparação de como é que tudo aconteceu antes de virmos para cá viver. Mas depois de virmos para cá, então aí tem sido... Aí é que há muita história para contar.
Ok. Por onde começamos? Por onde você quer começar?
É assim, não pensem que a imagem que as pessoas têm de El Salvador neste momento fora do país, eu diria que é muito romantizada e muito marketing que é colocado nas redes sociais, ok? Não é tão fácil assim viver aqui como Bitcoiner.
Bem-vindo à América Latina.
O grande problema
é como nada, né?
É porque a pessoa chega...
Tem que pensar, lembrar. Diga.
É que a pessoa chega aqui e pensa que chega ao país da Bitcoin, que é tudo fácil, os Bitcoiners são todos felizes, andam todos aqui aos saltos e a apanhar flores. Não, não é verdade. É muito complicado viver aqui com Bitcoin só, e eu neste caso, eu próprio sou aquela pessoa que não tenho, já não tenho fiat, já não tenho propriedade, já não tenho nada, portanto só tenho Bitcoin. E chegar a um país que nós pensamos que por Bitcoin ser moeda legal vai ser tudo fácil, não é fácil. Ou seja, a maioria das pessoas ainda não aceita pagamentos em Bitcoin aqui. É certo que eu posso comprar muitas das coisas normais, posso ir ao supermercado e pagar em Bitcoin, posso pagar as minhas contas em Bitcoin se usar o Bitrefill, posso ir a El Sonte, e em El Sonte, obviamente, que foi onde tudo começou o projeto, há muita gente e há muitas lojas que aceitam Bitcoin, mas fora de El Sonte, se nós formos a uma região mais para o norte do país ou mais remota para qualquer um dos lados do país, há pessoas que ainda nem ouviram falar de Bitcoin, ok? Nunca conheceram sequer, nem usam. E depois há aquela facção, pequena facção política que é anti-Bukele, que também não aceita Bitcoin só por motivos políticos. Não é porque Bitcoin seja má ou boa, é porque eu não gosto do Bukele e portanto eu não quero aceitar Bitcoin. Porque acham que Bukele é sinónimo de Bitcoin aqui. E portanto ainda há muita dificuldade em haver aceitação de Bitcoin em El Salvador. E outra grande dificuldade, por exemplo, se eu quiser comprar... Por exemplo, eu comprei um carro a semana passada, eu andei 3 meses para ver se conseguia comprar um carro, ok? Eu em Portugal, se chegar a uma agência de carros usados, eu compro um carro num dia. Chego lá com o dinheiro na mão ou faço uma transferência bancária e compro um carro. Eu aqui não consegui comprar um carro durante 3 meses porque ninguém me aceitava Bitcoin. Todas as pessoas que tinham carros usados para venda não aceitam Bitcoin. Até que apareceu um ao final de 3 meses e não é salvadorenho, é americano que vive cá que aceita Bitcoin para vender um carro. Pera,
mas Hugo, não é fácil fazer essa conversão com um terceiro para dólares e pagar em dólares simplesmente? Ou seja, no momento que você vai fazer a compra, né? Não entende o que eu digo?
Não é fácil.
Não tem exchange, não é fácil, assim, fácil dólar? Eu achava não. Que pelo
porque
menos
assim,
isso...
Para abrir, né? Conta bancária é impossível. Corretora. Abrir conta bancária aqui é impossível, ok?
E na rua não,
portanto,
tem.
Se eu quiser abrir uma conta bancária.
E na rua não existe.
Desculpa,
isso.
Dov, não ouvi.
Na rua não existe.
Tá cortando, trocar. Dov. Tá cortando. Ele tá cortando.
Ah, ok. Na não rua não. Assim...
Não na rua. É tipo uma loja de câmbio.
Não. Não há nada disso aqui. Existem duas empresas, ou três. Uma é a Atena, outra é a Ibex e outra é a Ditto Banks. Só há essas três empresas que são financeiras. E fazem câmbio de Bitcoin para dólares, mas cobram taxas de 4%, 3,5%. E pior do que isso, é preciso fazer KYC e é preciso justificar a origem dos Bitcoins. Ou seja, eu tenho que dizer a essas empresas de onde é que a minha Bitcoin vem para que eles me possam fazer o câmbio para dólares. E depois de eu ter o câmbio para dólares, eu preciso de uma conta bancária, que é impossível abrir aqui uma conta bancária. Eu consegui abrir uma conta bancária também a semana passada. Foi na mesma semana que eu comprei o carro, foi quando abri a conta bancária. Demorei meses para conseguir abrir uma conta, porque ninguém aceitava. Eu ia aos bancos e diziam assim, e qual é a sua fonte de rendimento? Ah, eu sou Bitcoiner, então não queremos trabalhar consigo. Dizem isso aqui em El Salvador. Os bancos dizem à pessoa, se você é Bitcoiner, nós não queremos trabalhar consigo. E, portanto, isto está muito longe da realidade que é anunciada no Twitter, está muito longe da realidade que é anunciada nas redes sociais de El Salvador, ser o país fantástico que é de Bitcoin, e ainda é um pouco complicado. Acho que é preciso uma geração.
Que ótimo termos este testemunho em primeira pessoa, não é? É uma coisa única, ter a visão real de alguém 100% bitcoiner a tentar fazer as coisas aí, a abrir conta, a comprar carro. Espetacular, uhum. Não tinha a mínima ideia de muitas coisas que eu vi agora, né? E a violência, como é que está aí? Os
tweets do Max Kaiser ou da Stacey parece Exato. Que é um paraíso na Terra.
Realmente. Eles nem vivem lá, né?
Eles vivem lá.
Mas e Hugo? E a...
Eles estão vivendo lá, não estão?
Então, o Max...
Max não, eles vivem Max? Aqui, eles vivem aqui, sim. O Max e a Stacey sim. vivem aqui. Eu já estive com eles várias vezes em alguns eventos.
Ah, pensei mas que
é... Mas o Max e a Stacey, eles são pagos para estar aqui a fazer marketing. Portanto, obviamente que tudo o que eles dizem
claro,
são
robôs. Claro, governo por trás.
Sim.
Um Bitcoin comum é a primeira vez que ouvimos, né? Mas o guia só perguntar, e a questão da segurança, que é uma questão super importante.
Não, isso aí é verdade.
Eu fui aí antes desta fase, e achei até mais perigoso que o Brasil, naquela época. Né? Era muito, muito perigoso, muito mesmo. É, incomparável, óbvio, com Portugal. Como é que está a situação? Porque eu ouvi dizer que melhorou, não sei se é marketing também.
Olha, eu por acaso também posso fazer uma comparação com o Brasil, porque eu também morei no Brasil durante um ano e meio, há uns anos atrás. Em 2005 e 2006 eu morei no Brasil, estive no Rio de Janeiro há alguns meses e depois morei em Brasília, portanto eu posso fazer uma comparação. No Brasil eu nunca achei que a criminalidade fosse tão alta também como se falava cá fora, não é? Fora do Brasil. E eu acho que a narrativa de El Salvador é muito parecida agora que ele começou a fazer o crackdown aí nos delinquentes e nos gangues e tudo isso. Ou seja, eu estou cá, o tempo total que eu estou em El Salvador neste momento já são mais ou menos 6 meses, e eu posso dizer que não vi um único crime acontecer neste país, não vi ninguém ser assaltado, eu não tive problemas nenhuns na rua, fosse onde fosse, fosse a que horas fosse. Já andei por zonas perigosas, que antigamente eram perigosas em São Salvador, como Soiapango, Ilipango, todas estas zonas da zona do lado este da cidade de São Salvador eram muito perigosas. Eu já passei por ali até por engano com o carro, agora recentemente passei por lá por engano porque meti mal no GPS onde é que tinha que ir e fui passar precisamente nessas zonas à noite e não há qualquer problema. Ou seja, em termos de segurança, o que se diz é verdade. O país está muito mais seguro, eu talvez diria que é o país mais seguro da América Latina neste momento. Relativamente ao Brasil, também não era essa coisa toda que eu ouvia falar do Brasil quando eu fui para lá morar. Também diziam que era muito perigoso, era assim, era assado. Obviamente tem os seus perigos, não é? E eu tive que aprender a viver com isso no Brasil e tive que mudar um pouco a minha cultura, mas eu posso dizer que talvez El Salvador fosse bem mais perigoso que o Brasil antes de começar esta nova fase do período de exceção, como eles chamam aqui, e agora que ele já prendeu mais de 60 mil pessoas que estavam ligadas aos gangues, tiveram que construir até uma prisão nova aqui no país, porque já não cabiam nas prisões, e o país tornou-se muito, muito mais seguro. E eu falo com as pessoas também aqui em El Salvador, e toda a gente me diz que depois que o presidente Bukele começou a prender os gangues, que o país está completamente diferente, está muito, e as pessoas sentem-se bem aqui.
Não será tipo equiparado a uma ditadura hoje? Ou seja, é óbvio que em ditadura também é mais fácil de pôr lei, de pôr ordem, né? Mas é tipo uma
ditadura. Becas, eu faço-te uma pergunta. Qual é a diferença entre um presidente Bukele que abre um regime de exceção? Espera aí só um bocadinho que eu estou aqui com o telefone ligado. Qual é a diferença entre um presidente Bukele que abre um regime de exceção para prender os criminosos e o governo em Portugal, que abriu um regime de exceção ilegal contra a Constituição para manter as pessoas presas em casa durante o Covid? Qual é a diferença entre um país e outro?
A diferença é que um nós conseguimos tirar de lá pelo voto e outro não.
Não, não, aqui também consegues tirar pelo voto. O problema é que ele aqui já tem 90%, ele já tem 90% das pessoas.
O Saddam tinha 97% dos votos, não, eu não.
Bom, o Lula na próxima eleição vai ser o líder mais popular do mundo, da história. Também. Pode
anotar. Ah, sim, com o World Economic Forum.
Você acha que o Bukele ganha em 2024? Ele é bem popular, né?
Todo mundo quer.
Quem? O Bukele?
Biden Bukele. Também tá querendo.
Não, o Bukele sem dúvida vai ganhar em 2024. Mas atenção.
É matadora, né?
Eu acho que esta questão da segurança foi de extrema importância para ele ganhar as próximas eleições. Porque eu notei uma diferença entre o período em que estive cá de férias, que não havia período de exceção, estava um período normal, ainda havia alguma criminalidade, E depois de eu ter ido para Portugal passar aqueles 6 meses a preparar a viagem, quando eu voltei para cá já havia período de exceção e já estavam presos mais de 50 mil pessoas dos gangues. E há uma diferença enorme entre o que as pessoas falavam comigo naquela época, nas férias, e uma diferença do que elas falam comigo agora sobre o Bukele. É, toda a gente está a favor do Bukele neste momento, porque sentem-se muito mais
seguros. Isso eu não tenho dúvida. Isso eu não tenho dúvida, porque do passado um dos mais perigosos, um dos mais seguros, é quase um milagre, não é? Agora, no meio desse caminho,
50 mil pessoas,
gigante.
Mais de 60 mil já.
Não fala.
Então, no Brasil, os caras vão ter que prender 20 milhões de pessoas.
Não, mas é o broken windows do Giuliani em Nova York. Às vezes, os exemplos são tão importantes como os números totais, não é? Você saber que acabou a impunidade, você prende um e não precisa prender outros 9 porque já se atentam, não é? Eu acho que é um pouco isso que ele fez. A crítica que eu faço não é essa, eu aí acho ótimo e óbvio que isso traz votos, mas ele de fato acho que não pode ser considerado um líder democrático no sentido normal do termo, e comparar com maus líderes noutros países não ajuda muito, não é?
Não, atenção, Becas, eu não estou aqui a defender o Bukele, nem voto aqui neste país, então eu não tenho qualquer interesse em defender o presidente ou não. O meu único interesse em estar aqui é estar num país em que a Bitcoin não seja taxada com capital gains e não seja considerada um criminoso por ter Bitcoin.
Apesar da realidade no campo, você está falando que ainda não é ideal, ainda falta meios campos aí melhores, mas é para isso que você está aí, Hugo, não é? Empreendedores, pioneiros, tal, gente que vai vir para fazer esse meio campo, né, talvez. É isso que está faltando, chegar esse pessoal para começar.
Adorei.
Eu só ia responder ao que o Becas disse. Eu não tenho qualquer interesse em defender o Bukele, porque, como eu disse, eu não voto nele. Eu não posso votar neste país, só tenho residência temporária. E, portanto, isso não me interessa. Mas eu acho que ele até agora não fez nada que a lei não permitisse. Ou seja, eu acho que, seja em que país for, se um presidente faz aquilo que a lei permite, ele não pode ser considerado um ditador. Ou seja, ele tem a maioria dos votos na Assembleia, tem a maioria dos deputados, ele apresentou um regime de exceção para poder acabar com a criminalidade no país, esse regime de exceção foi votado na Assembleia e foi-lhe dado, e ele está a fazer o que a lei permite. Portanto, eu não sei até que ponto é que se pode chamar ditador a um presidente que está a tentar limpar o seu país da criminalidade gigantesca que havia aqui. Porque as pessoas estão super felizes, Becas. Acredita que as pessoas estão super felizes depois que ele começou a fazer isso. E eu digo isto sem qualquer interesse no Bukele, não tenho interesse nenhum no homem. Portanto, agora, relativamente ao trabalho...
Começa a entrar no campo da subjetividade também, né? O que é bom, o que é ruim, né? Tem gente que gosta do ditador ruim, tem gente que gosta do ditador bom, tem gente que gosta da democracia porque acha que funciona, tem tudo, pô. Pô, Becas.
Exato, mas o que interessa para mim, o resultado final, acho que é o mais importante. E a maioria das pessoas está muito feliz de não terem medo de sair à rua e de não terem os seus negócios roubados. E vocês não fazem ideia, havia cidades que era preciso pagar aos gangues para poder entrar na cidade.
Foi dos países mais perigosos que eu visitei na minha vida.
Sim, havia cidades
Guatemala,
assim... cidades
Guatemala e El Salvador.
Exato. Havia cidades pequenas em que os gangues cercavam a cidade e cobravam taxas para as pessoas entrar na cidade e sair da cidade. E os comerciantes tinham que pagar taxas para ir vender no mercado. Quer dizer, isto era quase a lei da selva aqui. Agora, digam-me qual é a melhor. Se calhar, não sei se não é melhor o trabalho que ele está a fazer ou se era melhor continuar como estava. Quer dizer, é muito difícil pensar nisto.
É quase um
Você
governo.
Você chegou a conhecer outras pessoas
na estrada e de uma cidade para outra. Desculpa.
Desculpa, Racha, não ouvi.
Não, todo mundo falou. Fala de novo, Alan.
Eu falei que é quase um governo te cobrando pedágio para você, de uma cidade para outra cidade.
É mesmo. Era assim.
As milícias pequenas agora estão dando mão para a milícia grande. É isso, né? Mais ou menos. Pelo menos é uma, né? Você só responde para uma, é mais fácil. Não tem tanto... É mais eficiente.
É IVA, é. Tipo, imposto sobre valor. É.
Eu acho que ele foi muito inteligente também noutra coisa que ele fez. Ele conseguiu a amizade do exército aqui, dos militares. Ou seja, as medidas que ele tomou contra os gangues são muito impopulares no meio dos gangues. Obviamente que a cabeça dele deve estar a prémio, né? Por algumas pessoas que ainda não foram presas. Mas ele foi muito inteligente e conseguiu fazer toda esta movimentação política com o apoio dos militares aqui em El Salvador e, portanto, ele está bem protegido também nesse aspecto. Agora, há outras histórias que eu fui apercebendo também sobre... Eu sei que isto são coisas muito pouco populares, o que eu estou aqui a falar, mas há uma outra história, uma experiência também que eu já me apercebi sobre o que se passa em Alçonte, que é uma completa mentira. E eu já expus isto, acho que uma vez no Twitter, e por acaso nunca falei deste assunto no meu podcast ainda, mas acho que é importante também falar disto.
Por favor.
Portanto, tirando a situação toda de El Salvador, que ainda eu acho que vai demorar muito tempo até que a realidade corresponda ao marketing, não é? E que as pessoas se apercebam de que Bitcoin realmente não é só uma moeda, é outra coisa e tem valor de liberdade.
Desculpa, pode ser rápido. Pode ser que a gente... Pode ser... Como é que é aquele negócio de then suddenly, né? Porque algum evento, alguma coisa, o FMI, algum, entendeu? Terminar a dívida ou conseguir o sucesso dos bondes, alguma, pode gerar um, entendeu? Um interesse
renovado. Eu acho que é esse. Eu acho que é isso precisamente,
Dov. Né? Demora muito.
Eu acho que a medida de sucesso que vai impulsionar aqui a Bitcoin neste país, muito rapidamente, vai ser os bonds. Se ele conseguir vender os bonds do país com sucesso e conseguir com esse dinheiro investir no país e construir a Bitcoin City, esse vai ser o ponto de mudança radical que vai fazer as pessoas acordarem e perceberem que não precisam do FMI para nada. E é aí que tudo vai começar.
Tomara. E aí, quando... conta da história lá do...
Ah, a história de Alçonte. É mais uma mentira, ok? Eu sou muito direto e muito tóxico nestas coisas porque eu gosto demasiado de Bitcoin e da minha liberdade para tolerar certas coisas que eu vejo acontecer aqui em El Salvador. A história de Alçonte é uma mentira, ok? As pessoas em Alçonte não sabem o que é Bitcoin.
Até aí.
Eu vou explicar como é que isto funciona. Porque eu já percebi como é que funciona e investiguei a fundo as coisas como estão a acontecer em Alçonte. Existe alguém que chega aqui em Alçonte e introduz uma
semelhança é mera coincidência.
É, com
falei.
É, exatamente.
outras praias.
Eu sei que isto não vai ser muito popular o que eu vou dizer, e se calhar algumas pessoas de Alçonte não vão gostar muito do que eu estou a dizer aqui, não sei se eles veem o podcast ou não, porque eles também só falam espanhol, se calhar não veem o podcast, mas não interessa. O que acontece em Alzonte é muito simples. Esta história da economia circular paralela não existe, é mentira. Okay? O que acontece em Alzonte é o seguinte. Existe uma instituição que é a Hope House, que foi criada pelo americano Mike Peterson, okay? E que agora já não é gerida por ele, porque ele agora distanciou-se um bocado da organização e deixou um salvadorenho à frente do projeto. E o que acontece é... Esta história da economia, com as crianças tudo bem, ok? Eles pagam satoshis, arranjam coisas para as crianças fazerem ao fim de semana, quando não estão na escola, ajudam nos trabalhos comunitários, pagam em satoshis e tal, tudo bem. Isso aí acontece, isso é verdade. Agora, as lojas em Alzonte...
Conta um pouco mais disso, tem gente que não sabe. Eu mesmo não sei exatamente do que você está falando, dessa história com as crianças.
Existem projetos comunitários aqui em Alzonte e eles fazem, por exemplo, é preciso arranjar uma rua... E eles dão trabalho às crianças que querem ocupar o tempo. Crianças, não é? Crianças com 5 anos, não é? Crianças com 15, 14, 18 anos, pronto, mais velhos, sim, jovens. E existe uma determinada tarefa a cumprir, ou existe alguma, por exemplo, existe uma casa que precisa de fazer cortar a relva, existe um hotel que precisa de fazer uma limpeza, qualquer coisa, e eles encontram pessoas ou jovens que estão dispostos a trabalhar em troca de Bitcoin para fazer esses trabalhos comunitários, digamos assim. Ou é preciso limpar a praia, por exemplo, a praia de Alzonte, eles vão limpar a praia e depois recebem satoshis. Isso
esses
é verdade.
Esses jovens já têm conhecimento, já têm suas carteiras no celular, sabem o que estão fazendo, Como você tem alguma...
Essa é parte da mentira, ok? Porque eles usam a Bitcoin Beach Wallet, ok? E a Bitcoin Beach Wallet começa logo por ser uma wallet custodial, em que a pessoa não tem a chave. E, portanto, já aí começa um pouquinho da mentira. Mas depois o mais grave da mentira é que as lojas aqui, em Alzonte, que vendem todas e aceitam cripto, cripto não, aceitam Bitcoin com Lightning, na realidade não é Lightning. Ok? Aquilo é um QR próprio da Bitcoin Bits, que não funciona com Lightning. Se eu quiser usar a minha wallet Lightning normal, não vai funcionar. Vai dar um erro no pagamento. E as pessoas só podem usar a Bitcoin Bits Wallet. Se eu quiser pagar, por exemplo, com outra wallet que aceita aquele QR que é compatível com Bitcoin Bits, eu vou ter que pôr nessa compra uma nota no pagamento com o nome da loja onde eu comprei. Isto porquê? Porque os lojistas em Alzonte, eles todos os meses vão receber o dinheiro em dólares depois da Bitcoin Bits Wallet receber o pagamento. Na realidade, quem está a receber o pagamento é o projeto da Hope House. Não é o lojista que está a receber o pagamento. Ok? Portanto, aquele código QR vai diretamente para a wallet do projeto Hope House. E depois o lojista vai lá e eles têm uma lista com as notas todas do nome das lojas. E com os nomes das lojas e as transações que foram feitas, eles no fim do mês pagam em dólares a esse lojista.
Como se fosse uma cooperativa, assim?
É quase uma cooperativa. Ou seja, as pessoas trabalham, vendem os produtos, mas não recebem o dinheiro, só vão receber no final do mês em dólares.
E se o Bitcoin estiver valorizado, eles não vão receber o lucro?
Alan, não é uma cooperativa, porque isso tem dono, não é?
Exato.
É, tem dono, né?
Não é uma cooperativa.
É uma forma de comprar Bitcoin sem KYC.
É um agregador de pagamentos terceiro que provavelmente cobra aí um pedágio também. Desvirtua completamente, ou seja...
Mas por desvirtua isso, completamente o projeto.
Quais são as motivações, qual o objetivo e as motivações para isso ter sido feito dessa forma?
Ah, deve ser experiência do usuário. É, tipo, é fintech, né? Para parecer fácil, nunca falhar. Tipo, né?
É experiência do usuário, mas peraí, mas aí, o projeto... Sim, o projeto, a Casa Hope tá ficando com todos os satoshis.
Eles não fazem... são todos, atenção, porque alguns lojistas já entenderam a coisa.
Já baixam.
Há uma pequena porcentagem, né? Há uma pequena porcentagem que já nem usa a Bitcoin Bits. Eles usam a Chivo Wallet, que também é custodial, que é outra mentira do governo aqui, não é? Porque a Wallet Chivo também não tem a chave própria, a pessoa não tem a chave. Mas há outros, por exemplo, o hotel onde eu fiquei nas minhas férias, ele já tinha uma wallet que era independente daqui, ou seja, não tinha nada a ver com Bitcoin Bits, nem tinha nada a ver com a Chivo. E já era Lightning pura mesmo, pagamento em Lightning. Claro que ele depois precisasse trocar para dólares, porque os lojistas também precisam pagar as suas despesas aqui, ele fazia, movimentava os satoshis dessa wallet que eu pagava a ele, e depois mandava para a Chivo para poder fazer a conversão a dólares. Mas pelo menos esse já sabia usar uma wallet normal 100% compatível com Lightning, e há outros também que já sabem. Mas a grande maioria das pessoas que não têm educação, tiveram pouca escola ou não são muito, não, ainda não conhecem a Bitcoin como deve ser, essas pessoas vão continuar a usar a Bitcoin Bits Wallet e não recebem satoshis, vão receber os dólares no fim do mês, porque eles não sabem como é que funciona a Bitcoin ainda.
Loucura.
Ok, então alguém se aproveitou da ignorância das pessoas e dos estabelecimentos e quis estabelecer um monopólio, meio que um cartel aí de...
É, a crítica que a gente tem desde sempre, né, desse projeto, essa centralização na Chivo, esse prêmio que eles deram, e agora pelo que o Hugo tá falando, eu achava que antes era só incentivo. Mas, na verdade, a burocracia, ela leva você a ou você usar essas carteiras oficiais, ou você se ferra, o momento que você quiser converter para dólar, tal, pelo que você falou, não tem ninguém aí fazendo meio campo, ninguém se arriscando, pelo menos por um prêmio razoável, né? O que você falou tem algum, mas sem KYC, né?
Mas isso tem um efeito terrível, que é, esses lojistas praticamente não têm nada de Bitcoin, nada, zero. Eles não têm autonomia que daria uma custódia própria, e pior, eles recebem dólares, eles não veem um satoshi. É uma fraude total, eu não sabia disso, eu estou chocado. Na verdade, para os caras aquilo é como aceitar milhas da Gol, de pagamento, e há um cara ali que chega ao fim do mês e transforma as milhas em dólares, é isso.
Eu não digo, atenção, eu não digo que seja feito com más intenções, eu não estou aqui a querer dizer
não
que as pessoas começaram o projeto...
Não estou a falar de intenções, estou a falar do resultado. O resultado,
sim,
é que eles não tocam num satoshi. Esse é o resultado.
Exato. Não é a maioria das pessoas.
Não sei.
Que isto fique bem claro, não é a maioria das pessoas, porque alguns lojistas até são estrangeiros, são pessoas que vieram morar cá, criaram as suas lojas, ou o seu hotel, ou o seu hostel. Essas pessoas sabem trabalhar com Bitcoin e sabem receber em Bitcoin. Agora, os lojistas locais, esses sim, que não tinham educação suficiente para perceber como é que funciona e tudo isso, esses é que são os prejudicados, porque esses nunca veem Bitcoin nem sabem o que é Bitcoin. Eles só recebem no final do mês. O incentivo está lá. Porque é assim, com toda esta propaganda, Elzonte tornou-se um polo turístico. Há imensa gente agora a comprar coisas em Elzonte que antigamente eles se calhar passavam um dia sem vender nada. E agora fartam-se de vender coisas na loja e, portanto, ganham mais dinheiro. Só que eles não sabem, efetivamente, não usam a economia paralela. Portanto, essas pessoas...
Não tem capital gains tax, certo? Não tem imposto de lucro no Bitcoin.
Nos pagamentos que são feitos?
Não, se você segurar o Bitcoin hoje e ele dobrar de preço até o mês seguinte, você não...
Não há. Imposto. Não há capital gains tax, não é? Era isso que estavas a perguntar.
Ok.
É, aqui não há capital gains tax. Não, essa parte não é mentira porque é uma moeda oficial e não se pode taxar ganhos numa moeda oficial, portanto, aí é verdade, sim.
Mas pronto, os lojistas não tocam nisso, né? Então, para os caras tanto faz.
É puta merda.
Alguns, atenção, alguns jovens.
Explorado ainda. Eu tô, assim, é tipo a sensação que eu tenho é que aqui, meu, como não tem gente fazendo esse meio campo ainda, ganhando dinheiro, reduzindo esse prêmio, né, que as grandes muito corretoras estão fazendo.
Eu diria que alguns jovens, pessoas um bocadinho já com mais propensão para usar as tecnologias aqui em Elzonte, começaram a negociar. Há histórias de sucesso, atenção, nem tudo é mau, nem tudo é mentira toda completa, ou seja, há jovens que começaram os seus negócios, aceitam Bitcoin também, fazem algum hodl, mas são pessoas com 18, 20, 24 anos, 25 anos, são pessoas muito mais jovens que sabem trabalhar com a tecnologia, sabem instalar uma wallet, sabem... Pronto, já entendem como é que funciona a Bitcoin. Agora, aquelas pessoas que tinham uma lojinha lá, que vendem os cigarros, vendem o pão e não sei o quê, com 50 anos, com 55, 45, 60 anos, por aí, essas pessoas não sabem usar uma wallet. E são essas as pessoas que estão a fazer este processo de receber os dólares no final do mês.
Sim, é compreensível, é compreensível.
Portanto, eu acho que eles não tiveram, digamos, não houve más intenções, não houve más intenções, talvez, eu não quero dizer que eles tiveram má intenção, foi talvez uma forma...
Mais ou menos. E essa história de você ter que usar esses canais para... Né, pô, o cara não poder aceitar na loja uma carteira não custodial, né? Ele pode aceitar? Digo, e depois declarar isso, tentar converter, ou ele vai ter problema, ele vai passar por um...
Não, aqui não há problemas em fazer, em aceitar Bitcoin e trocar por dólares, porque não há capital gains tax, portanto, não há taxação.
É só questão do indivíduo querer ter o Bitcoin e guardar na sua carteira, ele aprender. Uhum. Ou seja, o que falta ainda é a consciência e a vontade de acumular o Bitcoin. É mais um bull market aí para ele sentir o FOMO da próxima vez direito. Né? O negócio
mas eu tenho
é
uma
que
pergunta.
Tá faltando.
Agora com conta bancária você pode converter Bitcoin em dólar sem passar pelo ativo direto?
Não.
Então não é bem assim tão livre, né? Não é.
Eu vou explicar essa história da conta bancária. Isto aqui há bancos que são uma coisa que eu nem sabia que existia. Há bancos aqui, há um banco em El Salvador, que é o banco do governo, que não permite transações do estrangeiro para El Salvador, porque simplesmente não tem Swift. Não há Swift nesse banco, ok? E depois há bancos aqui internacionais que têm Swift. Eu consegui abrir uma conta num banco internacional aqui, que tem Swift, mas assim que eu abri a conta foi-me dito que eu durante 6 meses não posso receber transferências do exterior. Ou seja, a minha conta fica com, digamos, um período de graça em que eu não posso...
Quarentena.
É, quarentena. A minha conta fica em quarentena durante 6 meses.
Quanto tempo você aguenta sem comer e sem beber? Você sobreviver...
Se for bitcoinheiro raiz, né? Longa preferência temporal, como é que chama? Vamos ver, vamos testar essa preferência temporal.
Eu acho que o problema eu acho que o problema é a lei da lavagem do dinheiro aqui.
É para o seu bem.
É, exatamente, é para o meu bem. O problema é a lei da lavagem de dinheiro que existe neste país. As leis da lavagem do dinheiro são muito rígidas aqui em El Salvador. Curiosamente, um dos maiores bancos em El Salvador, que é o Banco Agrícola, pertence aos narcos da Colômbia, mas isso é outra história. Portanto, existe um banco em El Salvador cujos donos são os cartéis colombianos, mas não me aceitam que eu abra uma conta porque eu sou bitcoiner. Essa é a parte mais comédia que eu vi aqui.
Cada máfia com o seu banco.
Exatamente. E então, o problema é, eles são obrigados pela lei da lavagem de dinheiro, ou pelas regras internas do banco, para corresponder a essa lei da lavagem do dinheiro, a não permitir que as contas abertas recentemente, até 6 meses, possam receber dinheiro do exterior. Portanto, não há possibilidade de eu transferir dinheiro de Portugal para cá durante 6 meses, porque eles não vão aceitar a transferência. Qual é o problema? Quando eles aceitarem a transferência, daqui a 6 meses, eu posso, por exemplo, conectar a minha conta na Kraken ou numa exchange qualquer a esse banco e posso enviar para cá dinheiro. Mas se eu enviar mais do que 10 mil dólares, vai ficar bloqueado.
Portanto, mas e uma corretora local? Porquê é que no país da dupla moeda não há uma corretora de dólar para Bitcoin e de Bitcoin para dólar local?
Existe, Becas, existe, eu já disse há pouco, existe a IBEX, existe a Athena e existe a DitoBank, são 3. Só que vão-te cobrar 4 ou 5% de taxas para fazer a conversão de Bitcoin. Porque é assim porque que eles ganham
o Western vida. Union, que o pessoal pagava 20%, então não, o pessoal fica feliz com 4 ou 5%.
Não, mas aí qualquer coisa é esquisita, porque... por exemplo, porque é que tu não abres uma corretora?
Eu posso abrir uma corretora, mas tenho que corresponder à lei da lavagem do dinheiro. Ou seja, eu posso abrir uma corretora, vou ter que cobrar 3 ou 4% às pessoas para fazer o câmbio, porque é assim que eu ganho dinheiro, e depois eu não vou poder transferir para os bancos sem justificar a proveniência da Bitcoin que essa pessoa tinha, porque senão os bancos não me vão aceitar uma transferência superior a 10 mil dólares. Portanto, é super surrealista a forma como isto funciona aqui. Okay.
O problema não é os 3 ou 4%, desculpa, porque é o seguinte, em todo o mundo os custos das corretoras na parte de pura transação são iguais. A questão é que aí há um custo adicional enorme, aparentemente, de compliance. E eles têm que embutir isso no spread.
Portanto, e só funciona OTC, só funciona OTC, Becas.
Pelos vistos, pronto, pelos vistos, portanto, o problema é muito mais regulatório. É um problema de regulação. Há sim uma regulação pesada, muito mais pesada do que o resto do mundo, num país que supostamente era um dos mais livres. Até é outra, para mim isso é outra fraude, no fundo. É mais uma.
Eles competição.
Puseram uma regulação das mais pesadas do mundo num dos países que supostamente deveria ser mais fácil de trocar entre as duas moedas. Quer dizer, o país tem duas moedas e a pessoa não consegue trocar entre as duas.
Exatamente.
O spread devia ser quase zero.
É que deve ter pouca demanda local por Bitcoin ainda. Esse é o...
Não, eles nem sabem.
É muita regulação, não é pouca demanda.
Eu acho que tem pouca demanda. Que não vem gente lá na corretora falar eu quero trocar dólares por Bitcoin para enviar para o meu filho nos Estados Unidos. Geralmente é o contrário. Meu filho nos Estados Unidos vai me mandar Bitcoin que depois eu vou trocar aqui na corretora. Ou seja, o inflow de Bitcoin é muito maior do que o outflow, né? Então aí tem a demanda.
As corretoras Bitcoin. Aqui para já não se chamam, Dov, não se chamam corretoras, porque estas três empresas que eu falei, elas não são corretoras, elas são empresas financeiras que só fazem OTC. Eles não vendem ao retail. Ou seja, eu só posso ir lá trocar Bitcoin por dólares se eu quiser uma soma de 50 mil dólares ou quiser 100 mil dólares, ok? Eu não posso ir lá trocar mil dólares, porque eles não aceitam isso. Eles só fazem OTC. E o problema deles é que eles têm conta bancária nos bancos que não gostam de Bitcoin e, portanto, quando eles transferem dinheiro para a pessoa, eles vão ter que justificar a proveniência dos fundos para ter compliance com a lei da lavagem do dinheiro. Portanto, se eu quiser 100 mil dólares para comprar uma casa... Eles têm que me fazer KYC a mim, eu tenho que provar a origem das minhas bitcoins como sendo um negócio legítimo, ou seja, mineração, ou ter comprado há não sei quantos anos numa exchange qualquer, e só depois é que eles me fazem o câmbio para dólares. E depois eu vou ter um segundo problema. Quando eles forem passar os 100 mil dólares para a minha conta no banco, o banco vai bloquear os 100 mil dólares e vai-me novamente pedir o KYC desse dinheiro todo. É completamente surreal a forma como isto funciona num país em que
é... como uma dose de realidade, não é?
Eles não estavam prontos. Expectativa
versus realidade. A realidade é tão diferente do que nos foi vendido, meu Deus.
É muito diferente.
Mas você não acha que é uma questão de tempo, Hugo? Porque é um país de terceiro mundo, desorganizado, com um problema de violência.
Eu acho que é uma questão de tempo e eu acho que eles não fizeram as coisas... Eu acho que eles queriam fazer as coisas muito rápido e não tiveram a capacidade de preparar o país para isso. Não há má intenção, eu acho que não há má intenção de ninguém.
Tempo, então, apenas.
É falta de tempo, é falta de entenderem e de fazer a regulação nos bancos. Por exemplo, eu vou contar uma história que se passou hoje de manhã antes de eu entrar no podcast. Eu fui tentar abrir uma outra conta no Banco do Estado, que é o Banco Hipotecário, chama-se Banco Hipotecário, aqui em El Salvador. É o banco do governo.
Esse é o que não faz Swift.
Esse é o que não faz Swift, exatamente. Ele só permite transações dentro do país. Eu fui tentar abrir uma conta lá porque é mais fácil transferir da Tchivo para o banco. E eu consigo, talvez, em vez de ter que levantar o dinheiro num ATM Tchivo, eu consigo transferir diretamente do ATM para o banco se fizer a transação da Bitcoin por dólares nesse ATM, ok? E o que eles perguntam sempre, a pergunta que rebenta com tudo é se o processo corre bem, até eles me perguntarem assim, e de onde é que você ganha o seu salário? E eu digo assim, eu não tenho salário, eu sou bitcoiner. Pronto, entra logo em parafusos. É assim, o cérebro explode, parece que o cérebro explode na pessoa, porque eles não sabem
como... pifa, faz aquele...
É.
Mas sabe por quê? E
sai fumo, assim, sai fumo da orelha.
Eu entendi isso aqui nos
Hugo,
Estados Unidos.
Fala que você é youtuber, meu. Porra.
É isso, você não tem que pagar. Da próxima vez eu vou dizer que sou youtuber.
Entrada, você não é ninguém no banco. O banco nem sabe por que uma pessoa sem salário quer abrir conta.
Exatamente, isso, exatamente.
Tira a cabeça dos caras.
Bom, então o que é que aconteceu? Ele disse que não podia abrir a conta e até que falar com o gerente, não sei o quê. Eu disse assim... Eu abri o meu computador, eu hoje fui preparado, levei o meu laptop e abri o Twitter naquele tweet que o Bukele fez há um ano atrás, no dia 20 de fevereiro de 2022, a dizer assim, hoje vou enviar para a Assembleia Nacional 52 leis para reduzir a burocracia, permitir mais investimento de bitcoins no país e tornar este país no país da liberdade. Eu levei esse tweet aberto assim no laptop e eu perguntei, disse assim, pode chamar a gerente que eu quero falar com a gerente. E eu perguntei à gerente assim, está a ver este tweet aqui, ó. Isto está aqui dito pelo seu presidente Bukele, é mentira ou não? Eu posso investir neste país com Bitcoin ou não posso? Bem, aquilo foi uma guerra no banco hoje de manhã que vocês não querem saber.
Nossa, cara, você
a única isso, forma, público, a única isso, forma...
Tem que filmar essas coisas.
Tem que ter filmado, cara.
A única forma de eu conseguir que ela fosse falar com alguém superior no banco para permitir abrir a conta, e ainda não está aberta, atenção, ainda estou à espera que ela ligue para mim hoje à noite, foi eu dizer assim, olha só, eu vou pegar neste tweet do Bukele e se vocês não abrirem em conta no banco do governo, eu vou responder ao tweet do Bukele e vou perguntar assim, presidente Bukele, eu quero investir no seu país, eu quero comprar um terreno, quero fazer um hotel aqui. Isto que você escreveu é mentira? Eu estou no banco hipotecário da rua tal, e eles não me querem abrir uma conta, eu quero saber o que é que eu posso fazer. E ela aí mudou completamente. Ela aí mudou, ela disse assim, não é preciso dizer nada no Twitter, não faça nada no Twitter com o presidente Bukele, eu vou falar com o presidente do banco hoje à tarde e vou resolver o seu problema.
Fica é convidado o presidente Bukele para vir aqui e tentar desmentir o
esclarecer aí essa situação.
Que história,
né?
Ótima, que história ótima, cara.
Assim que eu mostrei o tweet do Bukele e disse, eu vou falar com o seu presidente hoje e vou lhe perguntar se isto está aqui, é tudo mentira. Ela aí mudou completamente logo. Logo. Foi muito bom, eu devia ter filmado isto, mas só que devia, não se pode filmar, cara. Nos bancos, porra, não se pode filmar, meu.
Não, mas você vai com uma câmera escondida, porra. Bom, enfim.
Mas, pessoal, eu estou adorando, porque isto é a experiência real dos vários passos do dia a dia, não é?
Sem filtros, vocês não têm ideia, não sei.
Sem exageros, muito legal.
As coisas que eu já passei aqui.
Você falou, eu não acho muito diferente do que é no Brasil, cara, a dificuldade de abrir conta, dificuldade de fazer câmbio.
Sim, mas o Brasil. Mas, Reicher, o Brasil não é o país da Bitcoin. Não tem um presidente que diz que os bitcoiners podem vir para cá, não sei o quê.
Não, sem dúvida. Parece que é o Brasil. Parece que está no Brasil, para mim.
Não, ele está pagando um spread 4, 10, 20 vezes maior que no Brasil, no país do Bitcoin. É muito pior. Muito pior.
Pior, realmente.
América Latina.
E uma coisa que estava aí o pessoal perguntando, que há uma certa curiosidade, é como é que está a história aí da mineração? O que é que você tem visto a nível de... Já foram falar do vulcão e tal, mas mineração em geral e tal, e depois
não,
se
eu
falar do vulcão também.
Eu, por acaso, quando estive cá de férias, eu filmei essa parte. Eu fui especificamente à Central de Berlim, chama-se Central de Berlim porque fica numa cidade que se chama mesmo Berlim, aqui em El Salvador. Não é Berlim na Europa, é aqui. e chama-se Central de Berlim, e é uma central geotérmica. Eu tenho filmagens com o meu drone, que eles não me deixaram filmar, mas eu passei com o drone lá por cima à mesma e eles não deram por nada, em que existe uma central geotérmica que está efetivamente no vulcão a produzir energia elétrica através do aquecimento das águas no vulcão, e havia lá um contentor de mineração, tal e qual como foi anunciado. Isso é tudo verdade, ok? Há mineração feita pelo governo aqui. O problema é que se eu quiser minerar, eles não me deixam ligar à rede elétrica. Eu só posso fazer mineração se eu produzir a minha própria energia. Isto tem um motivo. Bom, além de não ser lucrativo para mim, porque aqui a eletricidade custa cerca de 16, 17 centavos de dólar por quilowatt, a explicação governamental que me foi dada, porque eu falei com duas pessoas do governo sobre isso, queria abrir um projeto de mineração, foi que a rede elétrica não vai aguentar, porque é uma rede muito pobre num país que ainda não tem infraestruturas como deve ser. E se eu quiser pôr muita mineração, vou simplesmente, se calhar, arrebentar com algumas partes da rede elétrica e vai faltar a luz e não sei o quê. Pronto, foi a explicação que me deram. Por outro lado, existe a parte comercial também. A eletricidade é cara aqui, portanto não compensa eu estar a pagar 17 centavos de dólar para fazer a mineração por quilowatt, não é? Portanto, eu tenciono com o terreno que eu já negociei e que até já paguei um sinal de promessa compra e venda, eu tenciono não só construir a minha casa, como também fazer um projeto de mineração com eletricidade produzida por mim próprio, com painéis solares e com energia hidroelétrica, porque passa um rio. Eu comprei um terreno que tem um rio atrás e eu vou poder também extrair alguma energia daí com bombas de água e conseguir pôr as bombas a funcionar para produzir eletricidade. Portanto, tudo isto é o que está na minha cabeça neste momento, mas eu tenho 30 dias para fazer a escritura. E se eu não conseguir os dólares até daqui a 30 dias, eu perco o sinal e perco a venda do terreno. E, portanto, por isso é que eu ando nesta loucura total para conseguir uma conta bancária e para conseguir trocar o Bitcoin por dólares. É uma aventura. Tudo isto porque eu tenho um prazo, né? Tenho um prazo para fazer a escritura.
É uma aventura mesmo, cara. Uma
aventura.
É.
Ou seja, ser bitcoinheiro não é fácil, né, Hugo?
Não é fácil. Eu pensava que era muito mais fácil em El Salvador do que em Portugal, mas ainda é complicado aqui. Eu acho que vai demorar algum tempo até as coisas...
É muito cedo, cara. É muito cedo. Uhum. É muito cedo.
Ou seja, é simples como isto. A diferença entre o marketing e a realidade está aqui. E eu acho que em próximos 5 anos, no máximo 10 anos, vai estar praticamente igual aquilo que foi anunciado e a realidade da vida aqui.
Bom, 5, 10 anos é rápido. É rápido.
Eu diria que talvez 5 ou 10 anos. Se esta história das bonds funcionar, se eles conseguirem financiar o país sem o FMI, eu acho que vai dar um grande salto aí nessa altura.
É, e o Bitcoin valorizar, e o pessoal ver isso e falar, puta, que cagada, por que que eu não acumulei quando eu podia, agora é hora de acumular. O cara entender que dos ciclos, ver acontecer... Ver amigos que aceitaram tendo sucesso e eles ficando para trás, coisas do estilo, isso vai gerar máfia local, vai gerar pessoas locais interessadas em trocar Bitcoin de forma anônima, e aí vai começar a melhorar essa situação, porque hoje em dia só tem estrangeiro que está interessado em trocar de forma anônima, e os locais ainda estão meio... Os que queriam talvez agora estão todos presos. Né? Ou seja, os que talvez tivessem o incentivo, né, pra, né, no momento, porque o pessoal que começa, né, com a inovação, tá todo mundo preso. Isso. Então você não tem para onde desovar aí dentro.
Já algumas pessoas que fazem isso, Dov. Algumas pessoas, obviamente é difícil saber quem são, mas eu já tive contacto com pelo menos duas pessoas aqui, que são salvadoranhos, e que aceitam comprar Bitcoin em troca de dólares. Mas são transações pequenas, não são 100 mil dólares. São.
Sim,
eles, quanto muito, compram meia Bitcoin agora, que são 12.500 dólares, ou no máximo pode comprar uma Bitcoin. E então não é prático para quem quer comprar um terreno de 100 ou 200 mil dólares, não é? Não dá.
Sim, não. Para o carro talvez dá, mas para o terreno já é...
Para o carro, sim.
Já é outra história.
É muito bom, Hugo. Tô adorando a história. Vamos ver as perguntas do Superset. E antes das perguntas, não sei se enquanto o Dov vai preparando aí, o Lucas Ferreira da Lightning Labs, ele está organizando um meetup aí em São Paulo e ele mandou aqui para a gente compartilhar. Terça-feira que vem, dia 28 de fevereiro, vai ter um meetup para falar sobre o Noster, é o protocolo aí que foi criado pelo Fiat Jaff. Ele veio aqui no canal conversar sobre o tema. Quem quiser saber mais também, dá uma olhada que é bem interessante. Quem já está por dentro vai se interessar, vai estar lá o Diego Collin, o André Neves, da Zebre e o Vitor Pamplona, para falarem aí sobre o Noster. Então tá dado o recado aí, terça-feira que vem, dia 28 de fevereiro, quem tiver em São Paulo aí, gostar de encontrar o pessoal aí presencialmente, enfim, fazer um social, vai rolar. Muito bem, Supersets, querido Dov, tem alguma coisa aí pra
sim,
gente?
Sim, vou começar, a primeira pergunta que deu aí mais sets aí, obrigado Bitcoinheiro pela colaboração. Vocês não acham que a implantação do protocolo Noster...
Desculpa, é Supersets, é pergunta com inscription ou sem inscription?
Sem inscription, direto, okay. Toda a taxa veio para os bitcoinheiros, nada foi dado para a segurança da rede Bitcoin. Bitcoinheiro, vocês não acham que a implantação do protocolo Noster em um mensageiro instantâneo pode ser mais importante no momento do que em uma rede social? E por que as soluções já existentes, P2P, não servem? Cara, tem uma confusão aí, né? Eu acho que Noster é um protocolo público, né? Você vai publicar a sua mensagem num servidor de terceiro, você pode criptografar essa mensagem, mas ela é pública. Ou seja, todo mundo vai saber, todo mundo que quiser, né? Pode saber que Dove entrou em contato com o Reicher às 10 da noite. Isso fica público. 10 da noite UTC, né? Enfim, isso fica totalmente público. E você não quer isso, né, para suas mensagens privadas. Você não quer que as pessoas saibam com que chaves você anda se comunicando, que horas. Você não quer isso nesse tipo de rede. Então, não funciona, né, o Noster para esse tipo de rede. O Noster é uma rede de fofoca, uma rede pública que serve para mensagem direta, tem essa função, mas não é ideal como mensageiro, né? Mensageiro, aí sim, mensageiro entra a solução P2P, e isso tem algumas, esse proponente aí, né, Kit, vocês viram? Eu testei, não funcionou. O que eu testei no Linux, funcionou. Tentei...
É bem ruim, mas
tá, ainda tá capengando, né? Tá capengando isso aí. E, enfim, tem algumas soluções, né? Mas é P2P, para comunicação, né? P2P. Tem que ser P2P.
O nosso protocolo é legal para coisas tipo substitutos do Twitter, do Facebook, é onde se tem mostrado. E algumas coisas que vão surgir que nós ainda nem imaginamos, né? Mas pelo menos no imediato,
até mesmo
substituir um Facebook da vida, um Twitter,
não,
tá bom.
Medium também. Já tem umas soluções que substituem textos longos.
Blogs.
É tipo um RSS, um negócio... tudo que o RSS faz dá para fazer no Noster, né? Assim, diferente. Mas não mensagem privada. Você não é ideal para mensagem privada. É ideal para mensagem anônima. Por exemplo, se você quer mandar uma mensagem anônima para alguém que está, né? Você tem a minha chave pública, por exemplo. Então você vai lá num qualquer cliente Noster, cria uma chave nova, qualquer chave, adiciona a minha NPUB, a chave pública da pessoa para quem você quer mandar mensagem, manda mensagem e exclui aquela chave. Então só quem mandou agora pode ler aquela mensagem, porque, né, a chave que você usou para criar ela você destruiu, então nem você mais pode ler, e ninguém sabe quem é você, porque você criou aquela chave, né, aleatoriamente, jogou ela fora. Você pode assim, então, né, mandar uma mensagem sem nenhum histórico, sem nada por trás. Eventualmente, acho que os clientes vão fazer alguma função anônima que automático faz isso para você, né? Te gera uma chave nova, manda para as pessoas não terem que... Né? Enfim, isso dá um uso interessante, talvez, né? Não, porque aí é legal, né? Porque aí é realmente privado até do ponto de vista público. Você sabe que alguém entrou em contato com você ou aquela hora, mandou uma mensagem, mas você não tem nenhuma identidade ou metadado associado àquela chave, porque é uma chave disposable, né? Uma chave reciclável, para jogar fora, que você cria e joga fora. Enfim. É isso aí. Sobre Noster, vai lá no Meetup, os caras vão saber mais aí, talvez não. De repente assiste aí a conversa com o Fiat Jaffe, que acho que é o melhor para entender realmente como funciona o protocolo. Alright, que mais? Temos aqui mais supersets. Unknown BTC User.
Eu não entrei ainda. Eu não entrei ainda no Nostra, eu estou a investigar ainda essa parte aí, vou ter que entrar também.
Não, olha, eu pessoalmente acho legal. Que é bom. Bom, enfim, mas eu acho hold your horses, né? Digamos, segurar a onda.
É, ainda está verde. Ainda está verde, mas é interessante ir observando, testando.
Não,
mas está ainda um pouco maduro, de fato, né? As soluções. Não é o protocolo. O protocolo é muito simples e nem deve precisar de grandes alterações. Mas os aplicativos em cima do protocolo ainda estão um pouco imaturos, né? Mas já são muitos, usáveis.
Tem muitos.
O Damos não está nada mal, viu?
É que o Damos... em iOS, não.
Para gente que não tem iOS, para o pessoal da iOS é fácil. Você tem aquela solução, parece que ela tem reputação boa, então não tem, né, funny business. Mas pô, você está no mundo Android web, você tem tanta opção que pode ter funny business. Você pode gerar uma chave hoje que está comprometida. Enfim, ainda né, é uma... É exploratório, não vale a pena construir, acho que um legado que você seja. Se você quer deixar um legado digital aí, né?
É, talvez mais essa uma chave fase seja comprometida.
É, exatamente.
É, para já é uma fase de teste.
Eu já estou construindo anyway, cara. Ficar esperando. Tudo você bem. Decidir, tá bom.
Não, se você
quer ver se eu faço um chave
de maneira segura.
Eu fiz um export do Twitter e vou começar a pôr lá e tal.
É isso aí. Não, é,
já estou recebendo uns abs lá. Agradecer aqui quem me mandou satoshis. Várias pessoas.
Não, eu ando a investigar também para ver se eu faço um relay aí do nosso.
É, você vai entrar em contato com vários relays. Tem que lembrar de proteger o seu IP. Coisas do estilo. Porque quando você tem a Big Tech, né, é um player que sabe tudo. Mas é um player. Todos os outros envolvidos não sabem. No caso do Noster, qualquer pessoa motivada que fizer um relay... pode começar a coletar informação dos usuários que estão se conectando a ela, dos nodes, né? Ver qual é a chave pública que aquele IP está consultando e associar aquele IP àquela chave pública. E aí você tem, ao invés de um centralizador, você tem vários pequenos, mas que igual podem estar coletando informação. Então tem que boas práticas e pensar, né, que é uma rede mais P2P, né? Enfim, se você não tem boas práticas de VPN, porque você acha que a Big Tech te protege, né, digamos, esquece, né? Começa na vida P2P, você tem que proteger seu IP. Alright? E aí dificulta, né? E as soluções P2P, quando você usa a VPN, fica mais lento, às vezes falha também, porque tem, enfim, outras considerações. Vamos lá, que mais? Tem aqui mais... então, Unknown BTC User, manda um salve, salve, senhores, Hugo Max e toda a sua equipe do FU Money, excelente, parabéns a todos.
Eu esqueci de mencionar que o podcast, o podcast Don't Trust Verify tem mais 3 pessoas, e eu disse que era o meu podcast e eu esqueço-me sempre de mencionar, somos 4 também, e um grande abraço à Carla, e ao BAM e ao Lex, que são os outros 3 participantes do podcast que nós fazemos todas as sextas-feiras também. Eu não sei se eles estão a ver este agora, não sei se foram eles que enviaram essa mensagem, mas pronto, convém referir que somos 4 pessoas também lá.
Abraço, sim, pô, semana passada teve o Raixa lá falando sobre Taro e todas essas inovações aí que estão vindo aí por cima do Bitcoin. Pô, não, uma coisa agora, pô, lembrei, não, uma coisa nesse mesmo programa aí, vou dar uma de Carla aqui. O Hugo, você falou que você vai pegar os caras que estão colocando imagem de macaco na blockchain e metralhar, fuzilar todo mundo. Que história é essa? Como assim? Eu escutei isso aí no podcast, eu falei, porra, que é isso? Deixa os caras, é só...
Baixou o Bukele, né?
Deixa os caras, mano.
É a influência do Bukele, virei um tirano aqui. Não, isso é quase uma private joke, porque o Reicher teve lá nesse episódio que eu mostrei um vídeo de um shitcoiner português que tem lá uma empresa de shitcoins.
Entendi. Você trouxe para ele. Você tava
observando. É mais conhecido, Ele é mais conhecido como o careca dos cromos em Portugal.
O careca dos cromos?
Cromos que são, são figurinhas.
Figurinhas. Careca das figurinhas.
Porque ele faz NFTs, a empresa dele faz NFTs de jogadores de futebol. É. E ele, ele tem uma grande guerra comigo lá, porque eu sou maximalista e ele não gosta de maximalistas, então ele diz que eu sou jihadista. Chamou-me jihadista da última vez que foi uma conferência, chamou-me jihadista. E então eu peguei nessa história do jihadismo e disse que com o pessoal dos Ordinals, que eu punha-os todos numa parede e metralhava todos assim, estilo jihadista também.
Entendi.
Não, mas eu não gosto, efetivamente não gosto dos Ordinals, ainda não tenho... Não vejo qualquer interesse nos Ordinals, não há qualquer tipo de interesse, é mais um tipo diferente de NFT, digamos assim. E o meu problema com os Ordinals é o seguinte: eu tenho 3 nodes Lightning e estou constantemente a abrir e a fechar canais. Pronto, acontece fecharem alguns canais e depois eu abro canais com outros nodes e por aí fora. E antigamente eu abria canais em 1-2 horas pagando um satoshi por byte, e eu agora, para abrir um canal em 1-2 horas, tenho que pagar 10, 15 satoshis por byte. E eu acho que isto está a tirar um pouco o incentivo a quem tem um node Lightning, porque as pessoas que estão a gerir nodes Lightning obviamente têm os orçamentos muito controlados. Todo o satoshi que é pago para abrir um canal vai contar para poder ter mais lucro ou menos lucro no node e para poder gerir o node sem perda financeira, digamos assim. E eu acho que esta história dos Ordinals veio prejudicar bastante as pessoas que têm nodes Lightning, porque está a dificultar bastante a abertura de canais. Eu, por exemplo, houve um canal a semana passada que demorou 5 dias para abrir. Porque eu pus, não me lembrava sequer que existiam os Ordinals, eu pus um satoshi por byte, como eu fazia sempre, e teve 5 dias para abrir um canal. E isso é... Pronto.
É, entendi. Você tá, foi uma experiência pessoal que é suficiente para fuzilar essa galera. Entendi. Não, eu entendi. Não, é que você estava numa situação pessoal que naquele momento você achou ruim, mas, pô, você, parando para lembrar, 2020, 2021, as taxas nunca tiveram tão baixas como estão agora e seguem relativamente baixas em comparação com outros períodos, né, de maior demanda aí por espaço em bloco.
Sim, comparado com 2017 e 2018.
Foi uma tempestade em copo da água, né, por enquanto, pelo menos. Tá, tem uma curva de aprendizado para quem está usando essa inovação, né, essa tecnologia, esse desperdício de recursos, dependendo do seu ponto de vista, mas está, ou seja, ela teve um período de hype, agora se você olhar a mempool, ela já está, né, novamente equilibrada, subiu um pouco o chão, né, deu um piso novo de um satoshi, 2 satoshis por byte, mas, ou seja, isso dobra, né? De 1-2 dobra, né, o custo de abertura de canal para o Node Runner. Mas o Node Runner tem que se acostumar que o Bitcoin não está feito para ele, né? Para o cara que faz Node Lightning, abre canal de Lightning, está feito para quem está disposto a pagar a taxa. E é isso aí. É isso que a gente vai ver. Vamos ver se vai funcionar, né, o sistema anti-spam do Bitcoin, se a gente não vai precisar fuzilar as pessoas.
Não, mas eu falo contra mim, Dolph.
Os Node Runners estão subindo os preços das minhas inscrições, né? Os Node Lightning, vou acabar com a Lightning.
Não, mas eu falo contra mim próprio porque eu sou miner também, eu tenho mineração e, portanto, eu também estou a ganhar com essas fees que eles pagam com os Ordinals. Só que para mim era mais importante que nós conseguíssemos transacionar no Layer 1 de forma mais rápida e mais barata, digo eu.
Vai para Bcash. Vai para Nano. Vai para Nano, se essa é a sua preocupação, Hugo.
Muito bom. Ô, Dov, tem mais alguma coisa? A gente está para encerrar, hein? O Alan teve que sair já.
Oh, yeah. Deixa eu ver, peraí, desculpa. Não, não compre Bcash, hein? É brincadeira. Foi irônico.
E dá uma preguiça também, né, Hugo? Dá uma preguiça dessas empolgações com qualquer coisa que sai, né? Dá uma... Enche o saco às vezes também, não?
A pergunta é para mim, Ivan? Desculpa.
É um comentário, não sei se é uma pergunta, mas é um desabafo, talvez.
Hugo, Max e toda a sua equipe da FB.
Não, eu tava comentando, Hugo. Eu tava falando que às vezes que essa empolgação com qualquer coisa, entre aspas, nova que sai, como os inscriptions e os originals, que às vezes dá preguiça, né? Enche o saco.
É, mas é assim, eu tenho estado a ver aqui como é que está o Layer 1. E a semana passada havia 50, 60 blocos em espera, agora temos 20. Eu acho que o hype passou rápido. Já há muito menos ordinals a passar aqui, os blocos. Não, isso depois tem outra coisa que é muito importante, as pessoas esquecem-se, que é o fator da centralização. Porque se os blocos continuassem a ter 1.4, 1.3, que é o normal do bloco, eu com um disco de 1 tera posso continuar a ter um full node durante mais 5 ou 10 anos. Agora, se os blocos começarem a passar com 3, 4, 5 megas, eu vou deixar de poder usar um disco de 1 terabyte nos próximos 5 ou 10 anos. Eu vou ter que instalar muito mais discos no meu node se eu quiser continuar a ter um node.
Mas tu entende
que... isso tem influência também.
Não, mas você entende que essa preocupação é bem... Ou seja, você vai ter 3 anos ainda para usar esse disco de 1 tera, tranquilo. Isso se encher os blocos estourando, todos os blocos a 4 mega. Uhum. Ou seja, que não é uma... E daqui a 3 anos, quanto vai sair um disco de 2 tera? Daqui a... Enfim, né? A gente não é um... É um não problema. E se tiver tanto uso e tanta demanda, assim, por isso, não sei o quê, esse pessoal vai ser o pessoal que vai estar rodando Node, né? O Bitcoin vai estar servindo esse propósito. E vai ter 500 milhões de pessoas rodando isso para figurinha. Não, eu não acredito que vai ser isso. Mas o que eu tô falando é que a gente não sabe. A gente não pode ficar... Você pode, claro, você pode tentar puxar para o seu lado. Eu sou operador de Node Lightning, eu acredito que tem que ser FII barato para o meu Node Lightning para eu poder gerenciar meus canais barato. Beleza, mas não tem, né? Não tem o que fazer. O Honey Badger don't care. Se o cara quer começar a publicar macaco e começar a vir caralhada de gente rodando Node, rodando Node, comprando HD, não Litcher, Cedar, né? Rodando Node e fazendo... Uhum. E daí, né? Então, tudo bem, ele tá fortalecendo a rede Bitcoin tanto quanto o cara que tá rodando o Node Lightning. Eventualmente ele vai rodar o Node Lightning também, ele vai se virar bitcoinheiro, vai esquecer disso aí e vai seguir adiante, entendeu? Então não vejo nenhum problema, ao contrário, ele começa de uma base de boas práticas, porque para você rodar essa porcaria você tem que baixar todo, você tem que baixar toda a blockchain, ou seja... Para fazer isso, né, de forma realmente... Uhum. É o que está rolando agora, né? Ainda não tem uma carteira SPV, não tem gente... É caro você fazer isso usando um terceiro. Então o pessoal tem que baixar o Node, tem que operar a rede, né?
Não, é a história do incentivo. Eu compreendo o incentivo e os miners provavelmente gostam. Portanto, eu também sou miner, também gosto de receber mais FIIs. A minha única questão foi realmente, agora falando sério só mesmo, a minha única questão foi com o gerenciamento dos canais Lightning, só isso. Tudo o resto a mim não me importa muito, porque eu posso comprar um disco de 2 teras amanhã e posso rodar o Node mais 15 anos se for preciso, portanto, enfim. Se há incentivo na rede, isso vai acontecer, os ordinals vão acontecer porque há incentivo na rede, então exato. Ok, tudo
tem,
bem.
Se tem, a maior probabilidade é que não, né? Mas o problema é que igual pode encher esses blocos, né? Mesmo se não tiver incentivo dos ordinals, se o incentivo vier de outro lado, esses blocos também podem ficar cheios e as taxas também podem subir, independente, né, disso aí. Inclusive, se vier outra coisa, né, a tendência é que o ordinal cai. Né? Ou seja, a demanda por ordinal ela é inversa. Quando tem demanda financeira, demanda por ordinal cai, né, tende a cair, né, porque tende a ficar caro você ficar criando isso, porque você vai gastar satoshi que está valorizando, né, que é cada vez mais caro aquele satoshi. Cuja oportunidade começa a ficar meio absurdo, né? Você fala, não, para que eu vou investir nisso aqui, né? Colocar esse dinheiro, esses satoshis, isso aqui, com o Bitcoin subindo assim, que loucura, para quê, né? Qual é o sentido? Se eu nem sei se eu vou conseguir vender, um mercado ilíquido, não tem, enfim, né? Não tem nenhum sentido. Então, é meio, quando tem uso de, né, da rede mesmo, esses macacos ficam para fora, caem logo, são os primeiros a caírem, são as primeiras transações a caírem das mempools, de todas as mempools, tanto das que não querem aceitar desde um princípio e das que aceitam, porque elas vão estar com taxa mais baixa do que as transações financeiras e terminam
muito bom
embora. É isso aí.
Muito bom. Hugo,
sim.
Adorei te conhecer. Adorei a conversa, foi realmente, superou todas as expectativas. Muito obrigado pelo teu tempo aí, pela presença. Tá sempre convidado aqui para participar dos Bitcoin.
Obrigado,
fechou. Ivan, falta o Ivan ir lá também, porque o Beckers, o Reicher e o Dov já foram lá no podcast. Falta convidar o Ivan. Eu vou falar com a Carla aí para convidar o Ivan também.
Maravilha, beleza. Obrigado, Hugo.
Abraço, pessoal.
Um abração para você. Valeu, pessoal. Até semana que vem, quarta-feira, 4h20.
Deixa só agradecer às pessoas que tiveram a ver o podcast aí também e agradecer a vocês pelo convite. São uns monstros aqui da Bitcoin, obviamente, e é uma honra para mim estar aqui neste podcast. Um grande abraço para vocês e obrigado pelo convite também.
Obrigado. Abração. Valeu, pessoal. Até próxima quarta-feira. Tchau.
Tchau.
Of these ends, it is the right of the people to alter or to abolish it and to institute new government, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form as to them shall seem most likely to affect their safety and happiness. That line in the Constitution is being carried out by Bitcoin. Not by guns, not by militia, not by so-called domestic violent extremists. It is a silent revolution.